3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o Henrique, do Arroba Televisona.
Olá, eu sou o Bruno, do Arroba Bruno Urbano, e esse é o Televicast, o podcast sobre TV para quem gosta de TV.
E depois de 3 meses, estamos órfãos da Fazenda 12, que terminou nessa última semana, e claro, né, com a vitória da maravilhosa Jojo Todynho.
E como a gente acompanhou e muito esse reality show, nada mais justo do que um episódio super especial só para comentar a final do reality show Rural da Record.
Nesse episódio, a gente ainda vai falar sobre o melhor e o pior da semana na TV e produção, solta a vinheta! Bom, e como você deve ter ouvido, a vinheta deste episódio já foi o quê? A Fazenda 12, o nosso caminho na roça, né? O nosso quadro, porque é o último quadro sobre a Fazenda e como rolou a final, nada mais justo do que a gente falar da final, né? Claro. E eu já quero começar falando que eu achei que a Record aproveitou um pouco do cenário do Porchat para fazer o cenário da final. O que, que você achou? Eu achei umas madeiras ali do Porchat, sei lá.
Mas aí reciclar cenários é normal de emissoras, né? Eles estão em crise também, então eles falaram, vamos pegar aqui o melhor do que sobrou, e o último melhor cenário que eles tinham de melhorzinho ali era do Porchat. Eles só pintaram ali de preto, um roxo, um amarelo, um dourado, e falaram, vamos fazer de Fazenda. E foi, ficou bonitinho. Foi uma coisa que eu vi assim, de primeira, bati o olho e falei assim, nossa, pelo menos o cenário da final é bonitinho.
Eu acho que foi, o mais bonito até hoje.
De final, né? Uhum. Eu, pior que eu não acompanho, mas eu já vi alguns trechos assim na internet. E de final, porque as outras finais, os cenários eram bem rurais mesmo, né? Bem de fazenda e tal. E esse não, eles não pegaram, eles foram lá. Foram no fazendão, né? No local que faz um fazendão. E reaproveitaram o cenário do Porchat, como você já bem disse. E ficou bem legal.
E outra coisa, quero fazer um adendo também. Como o Mion tava gostoso ontem, né? A gente tá gravando...
Meu Deus, eu falei pra você se fechar. Falei, bicha, se feche. No Twitter, falei, bicha, se feche. Que a bicha não pôde ver o Mion. Um take do Mion, ele já tava lá toda empolvorosa no Twitter. Pra quem não acompanha o Henrique, no Arroba Televisona... Gente, ele tava lá com a pepeca batendo pro Mion. Tenha mais respeito, garota.
Ah, eu sei que o Mion é casado, tudo, não tem um ciúme, mas ele tava lindíssimo ontem, um figurino muito bonito. E o Mion também deu um nome na final, né? Apresentou super bem, assim. Tipo assim, o elenco foi bem escolhido. Isso eu tenho que, tipo assim, aplaudir o Carelli, o pessoal da Record. Foi um elenco muito coeso. Apesar da gente já ter comentado aqui que... Mais ou menos ali no meio pro final, a Fazenda foi acabando, perdendo um pouco da graça, porque foi ficando muitas plantas.
Foi aos trancos e barrancos,
é,
né?
E nada acontecia, mas digamos assim, foi um elenco bem escolhido, porque rolou várias e várias tretas que a gente quis acompanhar, né?
Sim, e tipo, os primeiros que saíram, que foram o JP e o Fernandinho Beatbox, não fizeram falta. Todos os que saíram ali na ordem que deveriam sair, eu achei. Tirando a Raíssa, eu acho que a Raíssa não saiu na hora certa. E a Luizão Bial, que a gente já comentou aqui também, né? Que ela renderia mais. Mas a maioria ali saiu na hora que tinha que sair. E rendeu bastante. Deu pra, foi uma fazenda, assim, memorável. Desde a Fazenda 6, que a gente não, né, não lembrava... De uma fazenda com conteúdo de memes, de polêmica, de confusão, de tudo, de baixaria, que é o que a gente quer ver na televisão. Desde a Fazenda 6 que a gente não viu uma fazenda assim, né?
E essa fazenda foi histórica, tanto assim, de audiência, né? Porque vários e vários dias aí vencendo a Globo até teve que mudar ali o horário de A Força do Querer, porque a fazenda tava ali dando uns pontapés. Também foi uma fazenda histórica no sentido de... A Record ganhou muito dinheiro com a fazenda, né? Porque tinha ali os breaks, os golden breaks, que era só marca de peso. Tanto que teve, né, comercial da Coca-Cola, que outra ressalva aqui e outro aplauso, que foi muito bem feito a ação da Coca-Cola dentro da fazenda.
Foi muito lindo mesmo.
Foi muito lindo. Nem parecia, assim, que era coisa da Record, né? porque foi muito bem feito.
Sim, meu marido chorou. Meu marido... E talvez não seja mesmo, né? Talvez eles receberam aquilo, olha, cara, que vocês façam desse jeito.
É porque também tem todo muita...
Eles não parecem ter criatividade pra isso.
Tem todo o brand ali da Coca-Cola, né? Que sempre traz história emocionante nos comerciais, nas propagandas, enfim. E foi lindo de ver eles, tipo, né? Recebendo ali os parentes, amigos, e aí eles não poderiam ter o contato, né? Com a pessoa externa. Por causa do coronavírus, porque também... Acho que se a gente não tivesse nessa época de corona, as pessoas poderiam abraçar, né? Os entes queridos e tal.
Uhum.
Mas,
ia ser um pouquinho mais diferente, né? Ia ser mais emocionante ainda, eu acho.
Eu não chorei, mas eu fiquei, assim, arrepiado. Foi, assim...
Meu marido chorou, porque ele chora com comercial de manteiga. Ele chora com comercial de manteiga. Então, ele viu isso, ele... Nossa, ele chorou. Ele ficou muito emocionado com o Lipe pedindo a mão da namorada em casamento. Uhum. Foi muito bonito. A Jojo lendo a carta, falando da vozinha dela. Foi muito bonito. E aí, eles lendo a carta, eles provavelmente falaram pra eles lerem em voz alta, né? O texto, né, da carta. E aí, de uma parte até o final, foi o áudio lá que eles começaram a ouvir. Que aí, ele acho que eles... Foi a gota d'água pra eles. Eles começaram a chorar, 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 chorar mais ainda. E aí, o povo, uma pessoa lá de cada peão saiu lá do meio da baia e foi lá encontrar eles. Nossa, foi muito bonito.
Foi lindo.
Foi muito criativo e tocante, né? Pra quem acompanhou a Fazenda do começo ao fim. Foi muito legal. Pra quem fica mais de 90 dias confinado, sem ver os familiares, sem contato externo, deve ser uma coisa ali que deve né, desestabilizar mesmo.
Deve.
Foi muito legal.
Deve pirar um pouco, né? Porque, tipo, você não tá vendo nenhum ente querido, nenhum amigo, você não tá tendo contato com nada, você não sabe o que tá acontecendo no mundo, você não tem acesso à internet. Nossa, deve ser uma loucura, assim, gigantesca. Mas eu acho que também é um exercício de autoconhecimento, né? Porque você vai passar tantos e tantos dias com pessoas que você, tipo, nem conhece. Por exemplo, no caso do Big Brother... É mais difícil que são pessoas que realmente você não conhece, né? Na maioria das vezes. Mas na Fazenda, às vezes você pode ter tido um contato aqui fora ou algo do tipo.
É, já ouviu falar a pessoa, pelo menos, né?
Uhum.
Que nem a Luísa Ambiel. Muita gente pode não ter tido contato com
mas
ela.
Mas todo mundo conhecia, né?
Não conhecia ela, mas exatamente. Era uma pessoa já conhecida. A própria Jojo mesmo. Quem não conhecia a Jojo todinho das paradas, da televisão... Então, quem não tinha contato com ela ali, né, no dia a dia, já ouviu falar dela, da Luísa, em algum lugar. No BBB, pelo menos na última edição, teve uma mudança, que teve ali o povo VIP, lá do VIP, lá, que tinha o povo não, desconhecido e o povo conhecido. Então, já começou a mudar um pouco no Big Brother, que vai continuar agora no Big Brother 21. E na Fazenda, não. Sempre são pessoas mais conhecidas mais ou menos, no caso, porque a Fazenda nem sempre consegue pegar pessoas tão conhecidas assim do grande público.
Esse ano.
Sempre são aquelas subcelebridades e agora vai engatar, acho que a partir desse ano em diante, vai engatar em ex, de férias com ex.
Esse ano, por exemplo, ó, de pessoas que eu não conhecia. Não conhecia o Fernandinho Beatbox, não conhecia o Rodrigão, não conhecia a Raíssa, não conhecia quem mais? Acho que só, porque o restante eu conhecia. Eu acho que esse ano foi o ano que mais tinha gente conhecida. Se a gente for analisar, assim.
É, pra mim, sim. Eu não conhecia a Raíssa. Eu não conhecia o Rodrigão. Graças a Deus, eu não conhecia o Juliano.
Ah, o Juliano eu conhecia.
Eu não conheci... Eu não, graças a Deus, não. E queria não ter conhecido. É, eu não conhecia a Lid. Né?
Ué, você não assistiu
não
a Malhação?
Muita gente.
Como assim?
Querida, na minha Malhação dela eu não assisti,
meu
desculpa.
Pai.
E se eu assisti eu não lembro. Eu tenho uma memória péssima, caro ouvinte. Eu tenho uma péssima memória. Eu sou velha, então minha memória já está um pouco acabada. Então eu não lembro das coisas. Eu tomo remédios controlados que acabam com a minha memória. E isso é sério, agora não é zoeira não. Mas é sério, eu tenho memória péssima. É também uma memória péssima. E não lembrava mesmo da lei de Malhação. Fiquei sabendo, né? Porque falaram muito no Twitter. Mas eu não lembrava, porque eu também não assistia. Mas eu conhecia acho que a maioria, ou metade daquele elenco. Mas eu não conhecia muita gente mesmo.
E também, né? Depois aí da final da Fazenda, tá rolando muita polêmica, né? Meu Deus do céu, tá rolando muita polêmica.
Ah, o pós-Fazenda tá rolando, tá tão bom quanto o início,
eu
né?
Eu vi muita gente tweetando que se a Record usasse o que tá rolando lá no hotel deles,
no hotel,
daria picos render, de audiência, né? Porque tá rolando muita treta.
Um extra, se eles colocassem no ar, se eles estivessem gravando, na verdade, o que tá rolando lá, porque a gente tá vendo mais no story, nos stories do pessoal. Mas se ele estivesse gravando o que tá acontecendo lá, era uma fazenda extra, né? Um Untucked, né? Igual tem no RuPaul's Drag Race. É quase que um Untucked, entendeu? Que é mais. O Untucked é mais onde as queens ficam entre o desfile da passarela, né? Passarela, antes delas voltarem pra avaliação. Então esse é durante um episódio, é o Untucked. E nesse negócio da fazenda, não. É quando as pessoas são eliminadas, né? E ficam ali confinadinhas. Seria uma coisa a se pensar, né? De se fazer ainda. Mas nessa edição que foi histórica, pena que não deu pra colocar pra gravar, porque rolou muita coisa, gente. O que a Fazenda perdeu de ânimo? É, da metade pro final.
Ganhou nessa final.
Cresceu, ganhou aqui fora, né? Justamente nesse mesmo período.
É, tanto que teve a história lá, né? Do JP que deu em cima da Mirella. E aí a Luísa começou a falar, falou lá na festa. Pra Stephanie ficar esperta, não sei o quê, papapá. Ai, gente. E engraçado, né? A Luísa se mete em tudo. Aí eu não consigo entender.
E não gosta de ser chamada de fofoqueira. É, não gosta de ser chamada de fofoqueira.
Eu não consigo entender.
Mas a primeira oportunidade que ela tem, ela faz a fofoca.
Então, isso que eu não entendo. Se ela gosta de ser fofoqueira ou se ela tá fazendo
não
isso
há nenhum
só
problema.
Pra aparecer mesmo, realmente.
Sim, não é nenhum problema ser fofoqueira. Tanto que ela fala, ai, todo mundo faz fofoca. Sim, todo mundo faz fofoca, mas você também faz em grande escala e tem que assumir, porque fica ali, ai, todo mundo faz fofoca. Tá, então assume que você também faz fofoca. Porque parece que você tá jogando pra todo mundo, que todo mundo é fofoqueiro, menos você. Né, e não é a realidade. Na verdade, você é mais fofoqueira que de todo mundo ali, todo mundo é. Mas você ali tá na liderança da fofoca. E isso foi babado no dia da festa, dela chegar ali e jogar aquilo pra Stephanie. A Stephanie vai lá, tira a satisfação, já todo mundo alterado. Aí chama o JP nega. Aí chama a Mirella fala, não quero falar, sim, foi verdade. E o JP nega na frente das duas. E aí dá uma confusão, a Mirella sai da festa, a Luísa vai atrás. E eu pensei que ia ter uma continuação ali. Que a Mirella ia dar na cara da Luísa. Mas não aconteceu nada. A Record não sabe aproveitar os bons momentos. Eu fico indignado.
Você acredita na Luísa ou no JP?
Eu acredito na Luísa, nesse caso da fofoca. Porque assim, a Mirella falou o nome da Luísa. Ela falou, você sabe que a Luísa ouviu. Então, se o JP falou isso... Pra Mirella, e a Mirella ouviu assim, de propósito, provavelmente ela percebeu que a Luísa estava ouvindo e falou, puta, fodeu. E não tinha como negar, porque como que vai negar um babado desse da maior fofoqueira da temporada? Então ela mesma viu que estava ferrada e não tinha como negar, então ela falou, meu, se eu negar, eu já perdi tanta coisa aqui nessa fazenda, já perdi seguidor, já perdi um monte de coisa por besteira. Se eu continuar mentindo, é pior. Então, certas coisas a Mirella ela tá sabendo lidar agora. Então, isso foi uma coisa. Ela soube lidar com mentira. Ela não quis prosseguir com a mentira. Porque ela viu que ela não conseguiria enganar a mais mentirosa das ex-POs ali. Então, podia estar rolando ali um lance off entre só os dois mesmo, né? Mas, infelizmente, a Luísa ouviu e ela percebeu que a Luísa ouviu. Por isso que ela falou, meu, a Luísa ouviu. Ela falou na frente do JP, e o JP, não, não aconteceu isso, não. Ela, JP, a Luísa ouviu. A Luísa ouvir foi a confirmação de tudo, mesmo que ela quisesse negar, sabe? Pra mim foi isso, a Luísa foi a confirmação do que aconteceu.
Eu acho que a Luísa, ela meio que aumenta as coisas, e aí não dá pra acreditar muito. Aconteceu vários casos disso, né, na própria fazenda, na lavagem de roupa suja, eles exibiram algumas coisas. Aquele negócio da Raíssa mesmo, lá do dia que ela armou lá e tal. Ela nega até hoje que ela não armou. Ela nega até hoje que ela não varreu com força lá o lixo pra cima da Raíssa. Gente,
icônico.
Sem cabimento,
mas não,
né?
Ok. Eu não tô falando que não é verdade, tipo, eu tô falando que aconteceu alguma coisa entre o JP e a Raíssa. Eles falaram ali alguma coisa entre eles que provavelmente magoaria a
A
Stephanie. E a
Mirella,
Raíssa tava
garoto.
ciente disso. Ah, Mirella, isso. Aconteceu alguma coisa entre o JP e a Mirella que magoaria a Stephanie. E ela tava ciente disso. Não foi exatamente foi com as palavras que a Luísa disse. Mas o JP disse alguma coisa pra Mirella ali. E a Luísa ouviu e a Mirella percebeu que a Luísa ouviu. Se ela aumentou, se ele falou realmente que queria transar, queria dar uns pega, queria dar uns beijos, uma coisa. Que seja uma coisa simples. A Luísa ouviu.
Mas
E se a Luísa
será?
ouviu com o
Será que
ouvido de
o.
tuberculosa dela.
Mas será que o JP iria ficar gadando a Mirella que namora? Porque, né? Antes ela namorava aquele Dinho Alves que rebolava lá no Sabadão com o Celso Portiolli. Depois virou cantor de funk, brega funk, enfim. Aí ela foi pra casa, ou pra fazenda. Acho que tinha terminado com ele, mas mesmo assim só falava nele, pensava nele, papapá. Voltou, saiu, né? Foi eliminada. Parece que voltou com ele. E aí, será que o JP iria querer dar em cima assim da Mirella, mesmo sabendo que ela tá namorando?
Querida, as coisas na vida acontecem assim. Você joga ali o verde. Vai saber se você vai ter de volta. E eu não duvido. Eu não boto minha mão no fogo pro JP, não.
É, o JP meio que foi a decepção, né, dessa fazenda. Porque todo mundo esperava um comportamento dele, igual ele prega no Twitter, milita muito no Twitter,
Um militante
né?
de
Todo mundo
telão.
tava ali
Militante de telão,
esperando
então.
algo do tipo, algo parecido, mas aí ele fez totalmente diferente com o negócio do guri das ba dos guri da baia lá, aquela
O
chatice
bico
sem
preto.
fim.
Aí você com esse negócio de bico preto, ai, o auge da fazenda foi isso. O auge da fazenda foi esses guri do bico preto. É bico preto, né? Esse negócio que eles inventaram.
Ai, não sei, não sei. Eu só sabia de guri da
É
baia.
isso, tem isso daí também, que eles ficaram falando, mas ai, não, são só pessoas, nós somos só amigos que queríamos nos defender e blá blá blá, e curtir a fazenda.
Ai,
Foi o que o Juliano
não.
disse no dia de lavagem de roupa suja lá. Que esse dia
Aí,
também me deu raiva.
sim. E falando nisso, não sei se você percebeu que eles estavam também dando depoimento, né, na final. Eu achei assim que eles estavam lendo o TP no depoimento. Não parecia assim que era um depoimento espontâneo. E aí eu lembro do Cartolouco assumindo, né? Que eles combinaram na primeira votação, na segunda, na terceira, na quarta. Finalmente algum homem, né? Tendo assim, culhão pra assumir que realmente tava combinando o voto, né? Porque eles negavam até a morte.
Finalmente assumiram algo, né? Porque no dia da lavagem, como eu acabei de falar que eu odiei esse dia, foi interessante, né? Pra poder gerar polêmica, mais polêmica, porque tava já carente disso no programa. Mas eles, diante de vídeos lá, eles continuaram negando várias coisas. Para mim foi tipo o
A
auge.
vitória
Negar o
mesmo
dia
também
que.
negando
É,
horrores.
negar o dia lá, negar o dia que eles provocaram a Raíssa de propósito, para mim foi top, porque mostrou lá eles na casa da árvore. Combinando lá, a Raíssa falando com todas as letras, vamos desestabilizar ela,
Não, a
né?
Raíssa
Vamos
não, né?
expulsar. Oh, a Mirella. Eu
Isso.
confundo nomes, gente, se eu tô doida. É, todas as pessoas falando lá, vamos desestabilizar, vamos provocar ela a ser expulsa e etc, etc. E lá volta pro estúdio e eles falam: não, a gente não queria fazer isso. Não, não foi bem assim. Isso pra mim é o auge.
Não,
Tanto que a
foi
Mirella
só
se extrapolou.
cara de pau deles nem tremia mentindo.
Tanto que a Raíssa realmente, sabe, ela saiu de si de novo e quase voou em cima do
Se não
Juliano. E
fosse o
eu queria que
Lucas
deixassem
ali,
dessa
né?
vez, porque ela não tinha nada a perder dessa. É, e dessa vez ela não, acho que não tinha muita coisa a perder, porque já tinha acabado o programa, basicamente. Então ela tinha que ter. O Lucas tinha que ter deixado o Lucas Selfie. Porque já que ele gosta de dar entretenimento pra TV brasileira, ele tinha que ter deixado dessa vez.
Aproveitando que a gente tá
Mas.
falando de Lucas Self e Raíssa, você acha que esse namoro vai pra frente? Porque, pelo que parece, eles estão juntos aqui fora, né? Não sei se um namoro,
Então,
mas estão ficando.
já rolou babado, né, por causa desse relacionamento. O Marcos Mion teve que se envolver, fazer a Cristina Rocha, do caso de família, né, fazer
Pros
um
dois se
programa,
acertar,
assim,
né?
de fazer um programa da tarde, assim, da TV brasileira e falar, então, o que que tá acontecendo no relacionamento de vocês? E aí, porque rolou todo o babado, inclusive envolveu a Lidy. né? Porque a Lady gosta muito do Lucas Selfie,
que,
mas aparentemente é só como amigo.
E que, inclusive, né, tava noiva e o noivo deixou ela, né? No meio aí do programa. Ela saiu e descobriu.
Isso eu não sabia.
Que não é mais noiva. É, ela tava pra casar e agora o cara deu um pontapé na bunda dela.
Ai, que triste. É. Será que foi por causa da Fazenda?
Por causa da Fazenda.
Será que foi por causa do Lucas Selfie?
Porque ela bebia, né? Ela bebia e começava a dar em cima dos meninos e tudo mais.
Ai, gente. Mas aí, se ela não chegou a trair, eu acho bobagem. Porque, tá, ela tava no reality show. Ele sabia que isso tava proposto, sabe? Não, não... Se ela não traiu... Tudo bem, ela deu selinho lá em algumas pessoas, mas sabe, selinho você tá em qualquer amigo ou amiga.
Então você quer dizer que se, por exemplo, se você estivesse aqui fora, teu marido estivesse lá dentro, bebendo e dando em cima, igual a Lidy tava fazendo, pra você seria normal, você não iria se chatear?
Eu podia até me chatear, mas eu ia quando ele saísse, eu ia querer explicações. Eu não ia chegar e já sair e falar assim, olha... Já estamos terminados. Eu tomei essa decisão sem mais
conversar,
nem menos.
Né?
Porque somos. Exatamente, afinal somos um casal, né? Eu compreendo se ele ficou chateado por causa disso. E se ele queria saber o que aconteceu, a que ponto chegou o relacionamento dela com o selfie, ele ia falar: e aí, como vai ficar nossa situação agora? Porque a gente tinha combinado. Talvez eles tivessem combinado alguma coisa antes. E ela ultrapassou os limites. Aí é uma outra situação. Aí eu entendo ele, né, de não querer continuar. Mas aí os dois têm que estar nessa decisão. Não é ele falar, não quero mais casar, ponto, acabou, segue sua vida. Eu acho isso um pouco, sabe, de egoísmo. Porque, de qualquer forma, pra acabar um relacionamento, você tem que falar com a pessoa antes. Eu acho.
É.
Eu acho. E eu, se fosse comigo. E se fosse ao contrário também. Se eu fizesse isso, se eu fosse pra um reality show e eu fizesse isso, tenho certeza que eu ia esperar, pelo menos, conversa e falar: olha, eu fiz isso, por causa disso. Me desculpa, não foi isso que eu queria fazer. Estava num momento de estresse alto, porque você tá dentro de um reality show de confinamento, você não fala com ninguém, não tem contato com ninguém, a não ser aquelas pessoas. Você estava me vendo. Então, por mais que eu tivesse bebido e dando um selinho em alguém, você está vendo o que eu estou fazendo. Eu não fiz nada escondido de você. E foi num momento ali de descontração numa festa. Tá, sabe? Eu não traí você e fiquei com essa pessoa eternamente. Foi um momento de, sabe, bobeira. Foi uma bobeira, uma bobagem. Que eu acho que não precisa estragar um relacionamento de sei lá quantos anos eles tinham juntos.
Ai,
acho uma
eu
bobagem.
Iria ficar muito puto. Muito, 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 muito. Mas eu também acho que mesmo ficando puto, emburrado por estar vendo as cenas... Eu acho que eu ia esperar a pessoa sair pra gente se resolver. Se fosse pra terminar, eu ia esperar
Sim.
pra ir terminar. Não assim terminar...
Mas eu acho que dá pra resolver. Ficar puto é justificável. Porque, poxa, você tá aqui fora. E o seu parceiro ou parceira tá lá dentro e fazendo, sabe, uma festa e beijando uma outra pessoa que não é você. É de ficar puto. Ninguém é de ferro, né? Mas chegar ao ponto de tomar decisões sozinho, aí acho que já é demais. Se você tendo a informação aqui fora... Acho que já é demais.
E além, né, além do Lucas e da Raíssa, que foi um dos casais aí dessa edição, a gente também teve Biel e Thaís, e também Mariano e Jaque.
Mediano.
Dos três casais aí, eu acho que o que mais vai pra frente é a Jaque e o Mariano, apesar de que, né, quando ele saiu, todo mundo ficou sabendo que sim, ele estava com uma pessoa aqui fora. Luísa não estava louca, né? Porque Luísa disse isso na casa. E
na tese
isso,
dela.
E ele negou. A Jaqueline também falou, ai, não, ele não falou nada pra mim. Se ele tivesse, ele tinha falado. Não sei o quê. E realmente ele estava, né? Mas parece que agora ele assumiu de vez aí o relacionamento com a Jaqueline. Tanto que até postaram uma foto. Tanto que até postaram uma foto ali depois de transar, né?
Mas ele falou, pelo que ele justificou no dia da lavagem de roupa suja, que ele estava ficando com uma pessoa, ele estava dando uns beijos. O que não, pra mim, não é um relacionamento. Se você está beijando uma pessoa ali que você conheceu em algum lugar, não é relacionamento. Relacionamento é quando você fala, você quer namorar comigo? E firma ali um relacionamento.
Um compromisso, né?
Isso não é relacionamento. Exatamente, é um compromisso. Você deve satisfações pra aquela pessoa. Se você está ficando com uma outra pessoa, não, você não deve nada pra ela. Sabe, a gente tá ficando, se curtindo ali, pode acabar a qualquer momento. Não é um compromisso, sabe, que vai dar um casamento futuro. Então, não acho que... Acho que foi um exagero da Luísa Ambiel. E foi uma falta do Mariano falar, olha, namorando eu não estou. Mas sim, estava ficando com uma pessoa lá fora. Mas eu não pretendo continuar quando eu sair daqui. Vou continuar com a Jaqueline. Faltou essa hombridade dele.
Tanto
Porque
pra
se a
essa ex.
Luísa Ambiel acusou ele de.
E tanto pra essa ex-ficante, como também pra Jaqueline, que tava ali dentro, né? E aí poderia sofrer com esse tipo de informação, né? Porque você tá ali dentro, você tá confiando no cara e tal. Aí você imagina, você sai e aí ele tava com alguém, ou tem alguém lá esperando ele. Deve ser foda, né?
Exatamente, faltou dele, sabe, ter a hombridade de falar, olha, não é namoro, eu estou ficando, tinha alguém que eu beijava, custa, ele não custava, isso não era nada, se ele falou isso na lavagem de roupa suja, ele podia ter falado isso há muito tempo atrás, e deixado a Jaqueline muito mais confiante, porque a Jaqueline já é muito confiante, eu acho que quando ela responde as coisas, quando perguntam para ela, desde que ela saiu, com muita classe e com muita propriedade. Eu vi um. Depois, eu não assisti o dia que ela foi no faro, mas eu vi trechos dela na internet. E ela arrasou em qualquer pergunta que fizeram
É
para ela. O Léo
porque ela é
Dias tentava
Miss, né?
desestabilizar.
Ela já foi
Sim,
preparada
sim.
pra pressão psicológica, né?
O Léo Dias tentava desestabilizar ela e não conseguia de jeito nenhum. Ela respondia muito bem. Ela pensa
Ela é
muito
muito
rápido na hora
serena
de responder.
também, né? Ela não se abala, não
Exatamente.
demonstra, assim, nervosismo
Exatamente.
nem nada.
E aí eu acho que o Mariano não merece ela, na verdade. Eu não
Você acha
gosto
que.
desse relacionamento que o Mariano não
Você acha
merece.
que
A Jaqueline é boa demais para
Você
ele.
acha que ela é muito assim pra ele?
Acho. Nossa, com certeza. A Jaqueline é boa demais pra Mariano.
E eu não sei se você sabia, você que tá ouvindo a gente, mas Jaqueline já namorou quem? Quem? Henri Castelli, meu povo. Ela
Babado,
passava bem,
sério?
né? Passava bem. É, antes de até entrar pra fazenda, alguns meses antes, ela acabou terminando com ele.
Dizem coisas do Henrique Castelli que eu não quero dizer
Pois
para não ser
é, pois
processado.
é. Então, mas dizem também que ele tem assim um talento meio grande, né?
É, isso aí é uma outra situação, mas eu ia dizer sobre uma outra coisa, mas eu não vou dizer porque o podcast é pequeno ainda e não tem, né,
Não tem
não tem condições de ser
advogado.
processado
É,
neste
não temos
momento. A gente não
advogado.
tem advogado, então dizem coisas sobre o Henrique Castelli que eu agora fiquei surpreso com essa informação. Babado
E também
isso, né?
teve, igual eu disse, né, Biel e Thaís. Mas eu acho que esse casal, assim, é o mais, assim, sem graça. Eu não tenho nada
Eu
contra
fico.
a Thaís, de maneira nenhuma.
Também não. Eu fico com dó
Gostei
dela.
muito dela no jogo, os looks dela cafona, mega cafona, ela com aquela boina toda hora, uns looks, assim, nada a ver. Gostei muito dela no jogo, mas eu acho que, tipo assim, o Biel meio que pegou ela ali pra tentar formar um casal, pra ver se dava
Pra
uma
chegar na final e
liga,
conseguiu.
pra tentar chegar na final, pra tentar ganhar o programa, porque dava pra ver claramente, assim, que ele tava cagando e andando pra ela.
Ela também tinha essa insegurança, porque toda vez ela, quando ele falava eu te amo, quando ele estava já alterado pela bebida, ela falava, mas como que é esse eu te amo? Mas como que é esse eu te amo? É um eu te amo de amizade? Se ela questionava esse eu te amo, nem ela tinha certeza desse amor. Sabe, porque eu te amo como ela mesma falava, é uma palavra forte, você não fala para qualquer pessoa eu te amo. E quando você falou eu te amo bêbado, ela não vale de nada, porque você está, né, fora de si. E já teve briga, né? Esse negócio dela falar eu te amo e ele não falar, e cobrar dela e ele achar que tá cobrando demais, é dentro de um reality. Eu achei desnecessário, ele é podre, ele não mudou nada. Esse lance de falar, nossa, mudou a minha imagem do Biel. Não, pra mim não mudou nada. Continua o mesmo escroto de sempre. E eu tenho dó dela, que eu espero que agora que ela saiu, ela veja do início ao fim a fazenda. Pra ela poder entender a burrada que ela se meteu. A
Eu também acho
burrada.
ele escroto e tudo mais, só que eu acho que, tipo assim, todo mundo merece uma chance, né? Todo mundo erra e faz coisas, né? E
Não
dependendo.
vem não, viu, Mion? Porque já basta o discurso do Mion de ontem à
É,
noite.
foi um discurso assim, né?
Um pouco
É, deu uma
exagerado.
exageradinha,
Tudo bem
verdade.
que no final, eu entendi por um lado assim. Os dois que estão na final têm, por obrigação do apresentador,
Falar
ser
coisas
colocado lá em
boas, né? E
cima,
ser exaltados, né? Porque
né?
chegaram na
E
final.
isso é uma coisa da televisão, que tem que se falar. E eu entendi por esse lado, mas. Sabe, quem conhece, né, a história do Biel e tal, e não gosta dele, fica puto. Tem também a razão de ficar puto com o Mion. O Mion foi o interlocutor daquilo. Eu não sei se eu fico bravo com o Mion, porque ele foi mais o interlocutor, né? Ele tem que criar aquilo, igual o Biel fez pra Paula quando ela ganhou o Big Brother dela.
E outra, né?
O Bial, foi o Leifert isso, já, né? Foi o Leifert.
Mas o Bial também fazia, ele fazia os discursos lá de eliminação, ele tinha que exaltar um e, né, não exaltar tanto assim outro. Às vezes ficava uma pessoa que a gente não gostava e ele tava ali exaltando, né? É do programa.
E quando chega na final, principalmente. Na final, quem tá lá.
É diferente da opinião particular do apresentador, no caso, né?
Exatamente. Eu espero que seja diferente da opinião particular do Mion, né? Porque aí eu vou ficar bem chateado com ele. Porque minha visão do Mion só aumentou. Porque desde que ele chegou na Record com Legendários, eu falava, poxa, tadinho do Mion. Né, teve esse triste fim, porque nem quando ele era da Band, ele era tão ruim, porque quando ele foi pra Band, ele teve aquela fase horrível dele no Descontrole, mas na Record, foi só ladeira abaixo com Legendários, eu nunca consegui assistir Legendários do começo ao fim, de tão ruim que era. Aí agora na Fazenda, ele pôde ter os seus tempos de glória, né, que agora ele tá como um grande apresentador. Não só de reality show, mas de apresentador mesmo. Ele pode ter um projeto na Record, se a Record for capacitada já um programa decente pra ele, que ele vai levar de boa. Ou então até a Globo, né? Porque se mancar, né? Tá na hora de se mancar e tirar o Leifert da apresentação do Big Brother, porque ele tá dominando todos os reality shows. Eu não aguento mais ver a cara do Leifert. Ele acabou de sair do The Voice e já vai apresentar o Big Brother de novo. Não, sabe? Dá um tempo de imagem pro Thiago Leifert. Já tá na hora de mudar a apresentação dele de programas.
Pois é. E eu queria saber de você também se vem aí o OnlyFans do Matheus Carrieri, né? Porque Matheus Carrieri virou, assim, o novo deadzão do momento, né?
Olha, o OnlyFans dele já tá na internet há muito tempo, da G Magazine lá dos anos 90, início dos anos 2000, querido.
E tem ele também fazendo sexo com a Rita Cadillac.
E tem ele com o filho dele, inclusive, na internet. E você pode ver de graça.
Meu pai.
Querida, você... Que gay é você que não via homem nu na internet?
Eu não vi o Matheus Carrieri nu, gente.
Eu vi isso no Twitter, no início, colocaram uma foto do Matheus Carrieri nu na internet. Do início. Meninas, voltem no Matheus Carrieri. Acho que foi por isso que ele ficou com 70%. Nas primeiras roças que ele voltou. Mas assim, não vejo nada. Naquela época, não vi nada. Né? Eu vi a foto recente, né, atualmente. Não é assim, meu Deus do céu, que Matheus Carrieirizão. Né? E agora ele, né, mais velhinho, não sei se vai valer a pena.
Eu faria. Eu faria. Deadzão, assim.
Você não sabe como é que tá agora.
E daí, querida? Você
tem que... Ai, um pinto murcho. Olha, deixa pra lá.
Agora vamos falar de Cartoloco, né? Que parece que tá com uma proposta aí.
Ai, agora eu vou colocar meu prendedor no nariz que vai subir o fedor.
Parece que ele tá com uma proposta aí, né? De ir pra Band... parece que participar do programa junto com o Neto e algo nesse sentido. Será que ele vai mesmo? Acho que voltar...
É a cara dele.
É, também
gritar
acho.
Gritar com o Neto é a cara dele, de gritar junto
eu
com
acho
o Neto.
Que voltar...
Porque ele pegar mais lá só gritaria.
Eu acho que voltar pra Globo ele não volta, né?
Não, acho que não. A Globo não é essa. Já demitiu, já mandou embora porque é idiota. Imagina agora que é isso, Fazenda. Não. Ainda carregando o nome de um produto deles. Vai fazer propaganda de graça do meu produto.
Eu acho que ele vai acabar tendo programa mesmo com o Neto lá. Porque, né, o povo que gosta de futebol gosta dele. O Zé é o topzera, né, então...
Sim, e ele vai ficar com o fedor dele lá na Band, que ninguém vai sentir o cheiro de polenguinho. Nojo.
De quem mais a gente não comentou? Stephanie e Lipe. Você gostou aí dessa posição... Do Lipe ser quarto lugar e a Stephanie terceiro, eu, no meu caso, me surpreendeu, porque eu jurava que o Lipe ficaria em terceiro lugar e a Stephanie em quarto. Porque pelo menos eu tava vendo que ele tava sendo bem visto aqui fora, né? Porque ele entrou com a fama de boy lixo por causa da participação dele no De Férias com o Ex. E aí, no caso do Lipe, o programa, a Fazenda, sim, serviu pra limpar a imagem dele. Porque ninguém mais se lembra dessa imagem de boy lixo.
Esse mudou de imagem, a gente pode dizer que desse sim. A gente pode falar que deu uma segunda chance e mudou. Né? Se mudou só dentro do programa, ninguém sabe como vai ser. Mas a gente teve ali perceptível mudança. E eu não me surpreendi muito. Eu esperava que fosse a Stephanie em quarto, o Lipe em terceiro. E eu queria que fosse assim. Mas depois eu fui ver como tinha a fanbase Esterella, então a fanbase da Mirella
Ajudou,
votou toda
né?
na Stephanie. Então ajudou bastante para ela conseguir ficar em terceiro. Mesmo sendo uma planta, ela chegou lá às custas da Mirella. Desculpa, Stephanie, mas é a verdade. Não, você não tinha uma fanbase o suficiente para chegar em terceiro lugar na fazenda. Foi só as costas da Mirella. Stephanie Mirella chegou nessa final em terceiro lugar. É como se a Mirella estivesse lá. Então, não mudou muita
E
coisa.
falando em fanbase, é legal que sempre tá rolando isso agora, de uns anos pra cá, tanto no BBB como também na Fazenda, as torcidas têm emojis, né, pra identificar, assim, as torcidas. Por exemplo, a da Stephanie é um circo, porque, né, ela tinha esse
Porque ela é
negócio,
palhaça?
tinha essa frase que ela era a dona do circo e tal. Aí a Luísa tinha a banheira, o JP, se eu não me engano, era um negocinho de bombeiro. Cada torcida tinha um emoji. Isso já tá acontecendo há alguns anos aí. Tá acontecendo muito na Fazenda. No BBB aconteceu, por exemplo, a Manu tinha o Exército das Fadas. Todo mundo que torcia pra Manu tinha ali o emojinho da fada. Então, tá rolando isso há muito tempo. Eu acho é bem legal, né? Porque, querendo ou não, os realities hoje em dia assim estão se resumindo a fandoms, né? É o povo que tá
Sim,
votando
mas esse
ali no.
negócio do emoji já sei uma pataquada. Tá cheio uma pataquada. E basta ter fanbase, né? Tudo bem, a fanbase já existe já há muito tempo, né? Desde a época do início do Big Brother. Início não, né? Desde quando o Big Brother virou assim mais mainstream, porque no início não era tão famoso assim como é atualmente. Mas fanbase é fanbase, né, gente? Não tem o que dizer. Eles enchem o saco pra caramba, então esses negócios de emoji. Desculpa, eu sou uma velha chata, então eu vou achar isso uma pataquada e vou continuar achando. Nesse Big Brother 21, dependendo de quem entrar, já vou até. Já, já, o povo já deve estar até vendendo perfil no Twitter pra futuros fã-clubes dos participantes que vão
É
entrar.
bom que eu nem preciso falar que ele é uma velha chata, porque ele já se identifica como uma velha chata, né?
Querido, eu sei que eu sou, eu me coloco no meu lugar, diferente da senhora que acho que tem 18 anos.
Mas eu tenho, querida, eu tenho.
Ai, coitada, tão velha coroca que nem eu.
E vem cá, você ficou com medo assim do Biel ganhar o programa? Eu tava sentindo assim que ele poderia, sabe? Até o último
Eu também
minuto, assim, eu fiquei
tava.
com medo, eu fiquei apreensivo, eu fiquei nervoso. Tanto que eu fui até votar na Jojo. Porque eu não sou de votar, não. Eu não sou de votar. Raramente, assim, eu tiro ali um tempinho pra votar em alguém em reality show. E, por exemplo, na época do BBB, daquele paredão com a Manu, o Prior e a Mari, eu fui votar na Manu pra ela ficar. Ou pra eliminar o Prior, não lembro como que
É,
foi.
para eliminar o pior,
É,
burra.
eu fui
É para
votar. E
eliminar.
agora com a Jojo, a mesma coisa. Eu fui lá dar uns 20 votos nela.
Então, eu fiquei com medo não pela capacidade do Biel ou da fanbase do Biel. Porque, como já analisaram, já vi análises no Twitter falando de que todas as hostes que eles iam juntos, a Jojo ficava com a maior quantidade de votos, então já era mais perceptível, era mais, né, garantia de que ela realmente ganhasse. Mas o que esperar de Record e Carelli? Tudo. Não dá para, não tem uma coisa certa ali. Então, era muito capaz de darem um prêmio para ele. Não era assim sabe, de se espantar se isso acontecesse.
Tanto que, por
Porque vindo de
exemplo.
Carelli, vindo de Record, podia acontecer.
Tanto que, por exemplo, quando teve aquele negócio de pausar a votação pra anunciar o quarto lugar, eu achei uma pataquada sem fim. Parasse,
Carelada, isso chama
parasse, é,
carelada.
parasse então todas as votações, anunciava o quarto lugar. Dava um break, voltava terceiro lugar. Dava um break, voltava o primeiro. Não parar e depois voltar. As votações, porque, por exemplo, quem tava em quarto, nesse meio tempo até anunciar o primeiro, poderia, subir para terceiro, por exemplo.
Pois é, aí eu quero ver como que se justifica isso, né? Porque parou lá a votação pausou. Aí deu o quarto lugar pro Lipe. Aí como é que ficou os cálculos do terceiro, segundo e primeiro lugar? Contou com o Lipe? Ou sem os votos do Lipe? Porque aí, sabe, é muito manipulável isso. Isso já mostra o quão manipulável é, sabe, essa final. É, se parasse, chega o início do programa, deixar um ou dois blocos rolando e para a votação. e fica rodando e fica rodando VT, 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 e só no final anunciar o vencedor, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema. Mas não pausar uma votação, anunciar o quarto lugar e retomar uma votação assim no meio. A não ser que retome a votação e os votos ali só comecem tudo do zero. Porque aí justificaria o terceiro, segundo e primeiro lugar. Mas isso seria impossível de acontecer, isso é mais irracional ainda do que pausar uma votação. Então é tudo uma carelada. Tudo coisa de invenção da cabeça do Carelli. E aí, se a JoJo perde, aí o bicho ia pegar. Porque iam muito bem criticar esse método de pausar a votação no meio. Porque dava para justificar a porcentagem de votos muito bem ali. Por que que ficou tantos votos pro Biel, tantos pra JoJo, tantos pra Stephanie, tantos
Lipe.
pro Lipe. Qual foi o critério da porcentagem? Foi a partir do voto pausado? Porque agora ele não tem mais votos, ele ficou com X votos. Como é que faz os cálculos? Porque matemática é um inferno. Eu que sou de humanas, eu entendo pataquadas. Mas, né, é de se contestar esses votos. Com sorte, a JoJo ganhou com mais de 50%. Então não tem nem o que questionar nesse caso, né? Neste caso, não tem nem o que questionar. Então, mas assim, foi uma pataquada ele ter feito, inventado isso na final. Eu nunca vi isso. Já vi em algum outro reality? Isso, eu nunca
Não,
vi.
de pausar a votação nunca tinha visto. Eu sempre vejo, as votações acabaram, mas agora de pausar, nunca vi. Mas JoJo foi merecedora sim da vitória, porque foi a que mais ali se
Ai, sem
expôs, não
dúvida.
teve medo de enfrentar ninguém, de brigar, de falar a opinião dela, de
De
brincar, de fazer
chorar,
também coisa
de
errada, né?
ajudar.
Porque teve aqueles
Sim.
lances lá de um possível assédio, dela pegar no pau do JP, do Mariano, acho que do Matheus também, acho que ela deve ter pego, e muita gente veio militar no Twitter, e super concordo também, né, porque foi exagerada ela ter feito isso, óbvio, mas no restante, assim, ela que foi a que mais se expôs mesmo, não teve medo de nada, não teve medo de ser cancelada pela internet. Foi ali atrás dos princípios dela e ainda no final fez o quê? Fez um culto. Edir Macedo deve ter ficado mega feliz porque ela já começou ali uma oração. A Raíssa já começou a chorar porque, né? O poder da oração da JoJo, que ela queria fazer o quê? Guerra, porque ela não queria se mexer com ela, era guerra, não sei o quê. E no final ela fez o quê? Ela trouxe a paz. Num culto. Já pode ser a
Exatamente.
nova apresentadora do Fala Que Eu Te Escuto. Alô, Record, chama
Exatamente. O
JoJo.
bispo já não deve ter curtido muito porque dizem que aquela música que ela cantou era de igreja católica. Então só não curtiu
Então,
muito
mas
por
eu acho que ele também
causa disso.
não curtiu quando ela cantou a música lá de Terreiro de Macumba, né? Ao
Também.
vivo.
Também. Então, hoje eu tenho um passe livre, a carta branca. Hoje eu já tenho a carta branca dentro da Record. Não sei se isso é uma coisa benéfica. Eu não queria ter carta branca na Record porque não ia me valer de nada.
Nossa, que bicha
Mas ela.
venenosa!
Mas, assim. Eu achei muito engraçado o Rodrigão com os braços assim para cima, já como se fosse um culto de oração mesmo, já em oração e graças. Foi engraçado essa final. Mas, como eu disse para você no WhatsApp, eu achei horrível a forma com que eles encerraram o programa. Eles enrolaram o programa inteiro, o que é normal, segurar a gente na frente da televisão para saber quem vence. Ok. Aí anunciaram, quem venceu é a JoJo, muito obrigado, subiu os créditos. Aí viram que ela ia falar alguma coisinha, o microfone não funcionou, segurou mais um pouquinho. Aí quando ela começou a falar, agradeceu a Record, fez ali umas palavras de Deus, começou a cantar e cortou, porque já tinha ter cortado já há muito tempo, já tava lá o logo da Record já esperando, rodando ali o logo da Record pra sair do ar. Aí ficou 1 minuto e meio, 2, sim, além do tempo que tinha que ficar. Mas foi. Não é assim que termina um reality show, gente. Você anuncia o vencedor ele fica ali emocionado. Você vai lá, fala com o vencedor dá o depoimento, até o segundo lugar dá o depoimento dele. Então tem ali, sabe, uns 5 minutos ou mais de programa, porque tem que ter um agradecimento, uma festa por aquela final. E aí sim, vem os créditos, agradece a audiência, tudo mais sobre o programa inteiro, e acaba o programa. Foi porque aconteceu o que aconteceu. A Globo esperou a Record sair a Fazenda acabar ele literalmente saiu do ar para anunciar o vencedor do The Voice. Porque quando acabou realmente, começou o Jornal da Record 24 horas, eu pá, coloquei na Globo. E nesse exato momento o Thiago Leifert falou: Fulano de tal é o vencedor do The Voice. Foi assim, no exato momento que a Fazenda acabou. E aí, o final foi totalmente diferente. Eles foram, celebraram, toma aqui o seu troféu, fala aí o que você tem para falar, agradecer. Deu um tempo ali, sabe, de encerrar o reality show, afinal. Foi, você dava para ver nas duas finais como que cada emissora trata o seu reality show, né? A Record tinha que ter tratado muito bem a Fazenda, porque deu muito, muito retorno para ela, de audiência e de faturamento. A final que eles fizeram desse jeito, rápida e apressada e, sei lá, sem organização, foi horrível. Eu achei pavoroso. Eles não dariam o tempo necessário para Jojo falar como legítima vencedora do programa. Sabe, foi
Eu
péssimo.
também não curti não terem dado esse tempo. Acho que eles poderiam ter calculado melhor ali, pelo menos uns 5 minutos para ter um tempo assim melhor de respiro, para ela poder falar e agradecer e tudo mais. Mas também, né, Jojo serviu o quê? Memes, serviu figurinhas para o nosso WhatsApp maravilhosa. Momentos assim icônicos. Ela foi a primeira a entregar o meme, né? Que é aquela do povo puxando ela assim do sofá, maravilhoso, maravilhosa. Logo acho que no primeiro dia. Teve outros
Não teve
momentos.
uma coisa que não gerou meme
É,
dela,
teve
né?
outros
Não teve
momentos
uma coisa que
icônicos
não gerou
como
meme.
roubar o meu cabelo, maravilhosa.
Roubaram meu cabelo, chamaram a polícia. Ela deitada na cadeira da piscina, falando: Eu tô na minha cama, tô deitada na minha cama. Ela, os momentos bravos dela, que ela tá no spa! O pau vai torar! Ela destruindo a
Ela
garrafinha, todos
mandando
assim,
todo
quase.
mundo fazer fila para servir a comida no lanche, bem
Para
recreio
servir
de
a comidas.
colégio.
Sim, acho que ela foi muito a protagonista. Ela levou realmente a Fazenda nas costas, sabe? Teve outros peões e peoas que também tiveram grandes momentos. A Lidy, por exemplo, ela foi muito boa. Ela levou também a Fazenda nas costas em vários momentos. Ela protagonizou várias cenas icônicas. A Raíssa também levou muitos momentos
E a
bons,
Luísa
mesmo que
também, né?
abalasse o. Mesmo que a Raíssa abalasse o psicológico dela, que é uma coisa triste, ela teve momentos, né, interessantes de se ver. A Luísa Ambiel, pelo pouco tempo que ela ficou também. Enfim, até a Mirella, que a gente, né, não é muito fã, né, levou momentos interessantes de treta, porque a gente quer ver treta, sendo a favor ou contra, a gente quer ver baixaria. Então, essa Fazenda lembrou muito a Fazenda 6, que até hoje é lembrada pelo grande público, né, e. Depois, acho que é cabalístico pra Record, né? Porque a Fazenda 6, aí depois a Fazenda 12, que foram 6 anos, né? 6 edições depois. Então, quem sabe na Fazenda 18 não tem uma nova grande
Meu
Fazenda, né? É só
pai,
esperar
até
agora.
lá. E outra coisa que eu não curti muito foi o quê? Quadro do Carioca nas edições todas. Foi uma coisa muito sem graça, muito sem
Ai,
graça. E
nem
aí depois no
fala.
final ele próprio ali, né, rindo de si mesmo, falando que o Rafael Portugal, que inclusive vai estar na edição 21 do BBB de novo, né, fazendo o quadro lá do Cat. E aí ele dizendo que o Rafael Portugal é mais engraçado que ele, que o quadro não tinha graça e tal. Ele até tentou ali rir dele mesmo, mas, gente, o barro
Também não
não
conseguiu.
aconteceu, não aconteceu.
Exatamente. O próprio Mion foi destaque no, na, na final, fazendo um quadro antigo dele, que
Sem
ele
o
carrega
Mionzinho,
desde a
graças a
MTV,
Deus.
sem Mionzinho, Bolsominion de direita. Ele trouxe um quadro que ele anda, ele carrega esse quadro nas costas desde a época da MTV, né? Ele fez isso no Piores Clipes do Mundo, fez isso na
No
Bandeirantes,
Descarga.
fez isso na Ban, né? Ele fez isso, voltou quando voltou pra MTV, quando foi pra Record. Então, em qualquer lugar que ele foi, ele fez esse quadro, ele adaptou esse quadro muito bem, no caso, e ele conseguiu fazer isso muito bem na final da Fazenda, né? Então, se ele for apresentador de novo na Fazenda, né, 13, por favor, não precisem contratar um humorista, é só deixar o Mion fazendo tudo e aumentar o salário dele. Tá aí a
É
solução.
isso, ele entrega conceito, coesão e aclamação. Era isso que a gente tinha para falar sobre a Fazenda. Você tem mais alguma coisa para falar?
Eu acho que foi isso. Eu consegui sintonizar a Record por 90 dias. Agora não sintonizo mais por um ano. Até a próxima Fazenda. Não pretendo sintonizar no canal 7 novamente, porque, nossa, não tô prometendo Gênesis, a superprodução da Record. A Record achando que Gênesis vai super bem com uma novela de 7, 7 fucking fases. Se uma novela de duas fases, que tem naturalmente em todas as emissoras, as pessoas já não aturam, imagina uma novela de 7 em fases, 7 fases. Sabe? É de se espantar o que a Record acha de superprodução. Só porque colocam uns efeitos lá de computador, eles acham que estão em
Eu
Hollywood. Eles têm que
acho.
colocar um pouco mais os pés na
Eu acho
terra.
que vai ser o novo suprassumo da TV brasileira, como foi assim Mutantes, que era aquela coisa assim bizarra que você assistia para rir.
Com
Eu acho que vai ser
certeza.
igual.
Que sirva pra rir. Se servir pra rir, vai ser ótimo, porque vai gerar memes. Porque até hoje, pessoal. Usa os mutantes como meme, né? De nossa, que sapão, enfim. Mas tomara que você sirva pelo menos para isso, né? Mas como a filha do Edir Macedo vem interferindo muito nas novelas, eu não sei se vai servir muito, não. Porque os textos das novelas bíblicas passam, e das não bíblicas também, passa muito pelo crivo dela, né? Isso acaba prejudicando, né? Então eles mesmos dão um tiro no pé. Mas. Deixa eles, né? Tem até uma pessoa que veio encher o saco no Twitter falando que essa novela vai bombar. E eu vou fazer o quê com a recordista? Nada, só rir.
Gente, ela tá venenosa, meu pai. Bom, dito isso, vamos pro nosso primeiro quadro desse podcast, porque como eu disse, né, o quadro sobre a Fazenda acabou aqui. A gente tá fazendo esse episódio especial para comentar a final da Fazenda que bombou muito. A gente pegou, né, surfou nessa onda também, claro, comentando a cada episódio o que estava acontecendo, nossas opiniões pessoais e não pessoais também. E agora vamos falar então do que foi ruim nessa semana no mundo da televisão.
Hoje não, Faro.
Então tá. Tô bem. Tô bem.
São duas coisas que foram horríveis para mim essa semana, foram ruins, no caso. O primeiro, que eu mais, que eu, é uma coisa mais resumida, é a saída de Carlos Nascimento do SBT. O último a sair do jornalismo do SBT, por favor, apague a luz. Porque depois de todos os grandes nomes que saíram, o único que tinha lá de grande era o Carlos Nascimento. E a gente já tinha cantado a bola aqui no podcast de que não duvidaria de que ele sairia. E ele saiu. Infelizmente, né?
É que, na
Mas
verdade,
também tem
também,
aquele
né,
lance.
saíram com ele. Essa é a frase, né? Não foi assim, por livre e espontânea vontade. Ah, estou com vontade, vou sair. Não, o SBT saiu. Saiu com ele, com a Raquel
Com todos
Sherazade, com o
eles, com todos os
Cabrini, com
grandes.
todo mundo aí.
Exatamente. Então, o SBT está cortando as raízes de jornalismo da sua base, né? O Silvio Santos está basicamente cagando para jornalismo. E se não for o lance lá que todo mundo já teorizou sobre CNN Brasil e SBT, eu não sei o que o Silvio Santos quer da vida com jornalismo. Aparentemente nada, né? Mas é muito triste. O Carlos Nascimento é um grande nome, ele, né, do jornalismo, ele já fez muito pelo jornalismo na televisão brasileira. E agora ele não perde, na verdade. Quem perde é o SBT, que ele agora está disponível para qualquer outra emissora resgatá-lo aí do
Será que
mercado.
vem aí?
Não duvido. Não duvido. Não, a Globo eu acho que não vai pegar, né? Porque a Globo também lá tá bem mais assim de contratar
E
as pessoas
outra,
agora,
né? Ela
né?
tá, também tá apostando em novos talentos, né? Não tá tão assim para os
Sim.
mais antigos.
Eu aposto em Band ou mesmo na CNN, né? Que CNN aí agarra muita coisa. Então, ou CNN. Não o vejo na CNN, eu vejo na Band. Band
É que, na
News,
verdade, ele já
sabe?
teve uma
Ele tem um perfil
passagem
Band
pela Band,
News.
né? Ele já foi apresentador do Jornal da Band. Então, não sei se a Band
Sim,
iria
mas.
voltar a apostar nele. Não sei.
Ah, eu super acho. A Band super aposta em jornalismo. E não vejo problema em recontratar. Não acho que seria um problema da Band recontratar. Eu vejo. Se ele não for pra RedeTV, por mim tá de bom tamanho. Né? Já não é uma coisa ruim. Porque se ele cair na RedeTV, aí já a coisa já complica. Porque sai do SBT pra RedeTV, aí é ladeira abaixo no, na carreira. Mas é uma triste perda, né? Pro SBT. né, jogar o jornalismo na lama, porque é isso que eles estão fazendo. Eles são uma concessão de TV pública, uma das maiores audiências da TV, e não darem valor ao jornalismo como deveriam dar.
E aí, eu quero já aproveitar também para comentar... eu nem iria falar disso, mas você acabou de falar aí de jornalismo, de Silvio Santos. Essa semana mesmo teve uma polêmica aí com a declaração do Boni, que ele meio que falou, né, que o Silvio Santos não contribuiu em nada para a TV brasileira. Eu acho que num ponto ele está errado, porque se existe programa de auditório famoso e se as pessoas sabem fazer programa de auditório, muito se deve ao DNA do Silvio Santos que colocou ali. Óbvio, antes dele teve Chacrinha, teve Bolinha, teve vários outros, teve. Mas a gente não pode, assim, também querer negar que tem ali um pouco do DNA do Silvio Santos. No caso, por exemplo, do jornalismo, beleza, super concordo, ele tá sucateando o jornalismo da emissora dele. Agora, dizer que o Silvio Santos não contribuiu pra TV brasileira, eu acho que foi uma declaração, assim, erradíssima do Boni.
Eu acho que o Boni exagerou mesmo na declaração, né? Não, não podemos negar que existe contribuição pra TV no Brasil, né? Do Silvio Santos, ele contribuiu sim, né? Mas sobre o jornalismo e sobre o ego do Silvio Santos, eu acho que ele não mentiu também, porque ele também falou do ego do Silvio Santos. Que ele faz a TV muito mais pro ego dele do que tudo. Foi basicamente isso que ele quis dizer. Então eu acho que nessa parte ele realmente não mentiu em falar do ego do Silvio Santos. Porque o SBT é literalmente isso. É o que o Silvio Santos quer, ele não pensa realmente na TV num todo. Se ele quer mudar ali, colocar Maria do Bairro 5 horas da manhã, 10 horas da manhã, ele vai falar, coloca, e as pessoas têm que obedecer isso. Sabe, não tem um propósito, não tem um porquê. É porque o Silvio Santos quis. O Triturando, que coloca a qualquer horário da programação, não tem um propósito. É porque o Silvio Santos quis, não tem uma pesquisa para ver público, para ver idade, para ver, sabe, tudo isso que as outras emissoras costumam
ou
fazer.
Mesmo,
é simplesmente porque o Silvio Santos quis.
Ou até mesmo aceitação, né? Se aquele programa vai bem naquele horário, se o apresentador é bem aceito pelo público. E muitas vezes é tipo assim, eu gosto... ele usa, né, a opinião ali particular dele. Eu gosto de fulano, vou colocar ele em tal horário, vou fazer isso porque eu gosto disso. Porque eu já até comentei aqui no podcast que muitas vezes... dá pra perceber ali a influência que o Silvio Santos tem de assistir televisão. Porque, por exemplo, o Jornal das Pernas nada mais é do que uma versão do Primeiro Impacto que passa lá na Univision. Agora não é mais esse formato. Mas, antigamente, eles exploravam muito as mulheres ali de saia curta apresentando notícia. E aí, o Silvio Santos vai constantemente pra Flórida, passar as férias lá, ele liga a televisão, assiste, vê o que tá bombando... e começa a fazer lá no SBT. Ele colocou também aquela doutora Polo, né? Que era... eu não lembro agora como era o nome do programa. O Casos de Família também é uma adaptação do programa da Laura Bozzo, lá do México. Então, ele vai assistindo algumas coisas e começa a colocar no SBT. Tipo, a opinião dele, a opinião particular, o gosto particular.
O mais recente foi o Alarma TV, né? Que é um programa escatológico, que mostra coisas horríveis, que não se deve colocar na televisão aberta. E ele só tirou do ar e às vezes volta, assim, de sopetão na madrugada, porque ele acha que é legal e engraçado colocar aquilo na televisão dele. Porque ele tem uma televisão, ele usa como um brinquedo próprio, um brinquedo, assim, dele. Então eu quero colocar o Alarma TV na programação, não importa o que a crítica fale, não importa o que a audiência fale, eu quero ter esse programa no ar. E coloca. Então, sobre o ego do Silvio Santos e sobre o jornalismo, eu acho que o Boni não mentiu. Mas dizer que ele não contribuiu para a TV não há como negar. Porque, por bem ou por mal, como a gente está acabando de dizer aqui, ele contribuiu. Por mais que seja ruim as coisas que ele tenha contribuído, né? Porque acaba contribuindo de coisas ruins, como a gente está falando de jornalismo, de programas de grades voadoras, ele contribuiu para a televisão. A televisão se deve muito, sim, ao Silvio Santos de uma maneira ou outra.
Uhum. E você tem mais um, né? Que eu também tenho a mesma opinião.
E além disso, o outro Hoje Não, o Faro, é nosso, né? Meu e do Henrique, que a gente falou aqui do canal Loading, que acabou de estrear. Estreou tem uma semana, ou 10 dias, mais ou menos assim. Que entrou na mesma frequência da antiga MTV Brasil, na TV aberta. prometendo ser um canal jovem, falando de anime, de K-pop,
de games,
de games, né, e de streaming. E aí já tem baixa na equipe,
polêmica,
a equipe,
né?
Do,
tem polêmica.
Da redação do Meta, exatamente, uma baixa polêmica, porque a equipe do Metagaming, um programa, né, que fala sobre jogos, os streamers e tal, eles pediram demissão, todos foram mandar, saíram da redação, e publicaram nas redes sociais que estavam saindo, porque eles estavam alegando censura, né, no que eles estavam produzindo pro programa, né, já que eles estavam dando opiniões, falando sobre produtos que as parceiras do canal não estavam gostando, e prometeram para eles, basicamente, carta branca, liberdade para eles falarem o que eles quiserem, e aí acabaram que falavam, olha, você não pode falar sobre isso, você tá falando isso, mas é melhor você falar de uma outra forma. E aí eles foram pegos, assim, sabe, de surpresa, porque prometeram, olha, você vem trabalhar aqui, vai poder falar o que você quiser. E na primeira oportunidade, na primeira semana de emissora, já vem falar, olha, você tá falando isso, você não pode falar. E aí eles já falaram, olha, aqui não é meu lugar, e ralaram peito. Foi basicamente isso, em grande resumo, porque tem grande treta aí por trás. E o canal ainda tá no ar, o Lord tá no ar. O Metagame não sei se tá rolando ainda, se mudou
não,
a apresentação.
Já foi,
porque,
foi
tipo,
até
todo mundo do
não
programa,
existe mais o programa.
Então aí, é porque eu não tô assistindo sempre esse canal, porque eu sempre esqueço que ele existe ainda. Ele ainda tá fraco na minha memória. E aí, o que você quer falar sobre isso, Henrique?
Então, você falou aí de censura, e aí deu pra gente perceber, todo mundo começou a perceber isso, nos discursos e mensagens que a equipe começou a postar no Twitter, né? Porque eles não falaram com todas as letras que eles estavam sendo censurados. Todo mundo começou a deduzir isso, porque muitos deles fizeram o quê? Postaram receita de bolo, que era muito usado na época da censura da ditadura militar, né? Quando uma reportagem era censurada, tinha que ir ali ocupar o espaço do jornal. O que eles faziam? Eles colocavam receita de bolo. E ali as pessoas começavam a se ligar que alguma coisa estava acontecendo. E aí eles usaram dessa mesma tática, se a gente pode assim chamar, para anunciar essa saída do canal. E aí, como eles postaram, né, uma receita de bolo, todo mundo começou a perceber que tá rolando ali um tipo de censura, que no caso, muitas matérias começaram a falar sobre isso, que é de patrocinadores, né, do canal, que tem marca X ou marca Y, e aí eles tinham que dar alguma notícia sobre essa marca X ou sobre essa marca Y, e aí foram impedidos. E também, eu acho que também tem muito mais aí nessa história,
né?
Toda.
Sim.
Porque o canal foi lançado assim muito rapidamente, eu acho que não deu tempo realmente de preparar as equipes e tudo mais. Porque, por exemplo, você pode ver isso na cenografia dos programas. Eu acho que é tudo muito feito de última hora. Não é feio, mas também não é aquela coisa bonita. Eu até comentei no Twitter, quando o canal estreou, que eles poderiam ter contratado os cenógrafos da época da MTV. Que a MTV era, tipo assim, muito over. Mas era um over assistível.
Era criativo, né?
Não era uma coisa assim, criativo, não era uma coisa assim que dá pra perceber que foi feito ali nas coxas, ou que, sei lá, não foi por um especialista que pensou naquela coisa over. Você vê claramente, assim, nos no cenários do programa. E claro, né, como você falou, esse canal tá usando a frequência da MTV Brasil e também os estúdios da antiga TV Tupi, que por muito tempo também foram estúdios da MTV Brasil, estão usando ali o mesmo espaço. E aí você vê claramente que, tipo, parece que não tem ninguém que era da época da MTV ali no canal, né? Porque não tem nada, nada, nada a ver.
Não lembra nada.
Mesmo usando o prédio, o equipamento e tudo mais.
Não lembra nada a MTV, né? Eu vi mais os primeiros dias mesmo, a primeira semana. Eu assisti o programa, o canal. Como tem muito desenho também, né? Eu não assisto tanto. Aí eu pulo.
Os animes dos otaku. Dos otaku, né? Otaku que fala.
É, otaku. E aí eu não foco nesse canal. Mas, como você disse, sim. O próprio Metagame mesmo. O cenário era bem pequenininho. Eu vi uma foto de bastidor, né? Eu acho que um Instagram de um apresentador, apresentadora. E é, tipo, um cubículo mesmo, igual era na época da antiga MTV. É, na antiga MTV, por exemplo, um cenário era de frente para o outro, né? Eles usavam, enquanto um cenário tava desligado, porque não tava gravando aquele programa, eles usavam como backstage para as câmeras e produção ficar atrás. Isso e vice-versa. Então, mas usavam da criatividade para deixar o cenário bonito, apresentável, de acordo com a cara do programa. O cenário do metagaming, era um cenário, era um telão ali atrás. Porque agora a gente tem mais mesmo que a MTV tenha acabado ali há 7 anos, a tecnologia avançou bastante. Então o telão do metagaming era bem bonito. Mas um telão não é tudo, né? Podia ter usado mais coisa ali para deixar com a cara do que eles querem falar no programa. Então, por mais que a MTV tivesse menos recurso, porque eles eram, vai, pobrinhos, vamos dizer assim, era a TV da Abril, era do grupo Abril. É, com o menor recurso que eles tinham, eles entregavam ali um cenário com a cara do programa, né? Eles faziam aos trancos e barrancos. E o Loading ainda tem que pegar uma identidade, eles ainda não pegaram uma identidade para quase nada. E já começa com o problema de patrocinador, de prometer e não cumprir. Porque se você falou para uma equipe que ela vai poder falar o que ela quiser, você tá dando um tiro no seu pé, porque você tem que arcar com custos de publicidade. E, né, como é que você vai falar o que você quer? E, por exemplo, quem patrocina o programa é a Coca, e você por um acaso vai falar mal da Coca-Cola que patrocina um gamer que foi homofóbico. Ele vai falar, olha, um gamer homofóbico que é patrocinado pela Coca-Cola. Nananana, um exemplo.
Então, mas às vezes nem menciona, por exemplo, que esse streamer é patrocinado pela Coca-Cola. Só de falar do nome dele, que, por exemplo, ele foi homofóbico, igual a gente
É
tá aqui
uma
supondo
supondo
a notícia.
isso.
É, aí, por exemplo, só de mencionar o nome, as pessoas já ligam a pessoa àquela
Aquela
marca,
marca.
consequentemente, a marca já fica queimada, e
Por que que
aí
está falando
por
por que
aí
que está
vai,
falando
né?
daquela pessoa? Eu sou patrocinadora dela e tô anuncio, vou anu, eu pretendo anunciar no programa de vocês. Como é que faz? Então já gera todo um atrito para um começo de canal, né? Que tá precisando muito de anunciante, porque a TV aberta não gera lucro nenhum se você não tiver anunciante, né? Ainda mais um canal que pega numa frequência que era da MTV que não pega em todo lugar, né? Que já tem ali uma baixa audiência.
Que era o UHF, né?
Exatamente, já chega ali no OHF. Então, eles prometeram algo que eles não podiam entregar para a própria equipe, né? Então, pegou mal isso, eles estavam com toda a razão de reclamar como eles reclamaram, né? Da forma que eles reclamaram, eles foram até inteligentes da forma que eles reclamaram. E é triste, né? Porque tava todo mundo esperando grandes coisas desse canal, já que eles prometeram ser um canal pro público jovem. Público gamer, que gosta da geração Y, Z, e essas últimas gerações de adolescentes e jovens, e já estarem assim, nesse clima de ditadura, né? É muito triste. Mas chega de coisa ruim. Vamos mudar o clima, já que a gente falou de clima ruim, falamos de saída de Carlos Nascimento, ditadura no canal Loading. Vamos agora para o quadro de coisas boas. O É Tudo de Bom, Amiguinha.
É tudo de bom, viu, amiguinha?
No É Tudo de Bom, amiguinha dessa semana, eu quero falar de duas coisas. Primeiro, a vinheta de final de ano aí da CNN Brasil. No episódio passado eu elogiei a da Globo. E agora quero elogiar a da CNN Brasil, que também é tipo assim, é um
Que
feijãozinho com
criativo, Henrique,
arroz
né? O Henrique é
e
muito criativo.
criativo e
O Henrique é
tocante.
muito criativo no que ele sugere. A semana passada foi vinheta de final de ano. E agora também é vinheta de final de ano, veja só vocês.
Ai, mas é porque é o que eu disse semana passada, gente. Eu trabalho nessa área, pra você criar uma coisa assim do zero é muito difícil. Não dá pra você inventar a roda. Você tem que fazer ali um feijão com arroz, e aí bem temperadinho fica maravilhoso. E o que que eles fizeram? Eles fizeram uma vinheta bem simplória, pegaram ali alguns grandes nomes do canal, de máscara, com um texto maravilhoso. Daquele filósofo, acho que ele é filósofo, né? Que faz o CNN
O
Tonight lá,
canal?
o careca, esqueci o nome dele. Isso, o Leandro Karnal, ele falando aí nesses tempos difíceis que a gente tá vivendo, e todo mundo de máscara, e depois as pessoas, os jornalistas começam a sorrir. É um texto, assim, maravilhoso. Então, palmas pro pessoal da CNN, que foram, assim, criativos nesse momento. Eu acho que é uma mensagem linda que eles estão passando nesse momento. E outra maravilhosa, e que também merece palmas e elogios, é Ana Maria Braga, que mesmo aí sem Louro José, continua animando nossas manhãs. E essa semana, nada mais, nada menos, que ela quis fazer o quê? Quis fazer um TikTok ao vivo, não deu muito certo, né?
Icônica.
Mas mesmo assim, ela tentou, que aí tinha lá, né, as duas opções, colocando a música, e ela e o pessoal da equipe se posicionando pra revelar, né, o que tinha feito ou o que não tinha feito. E olha, só Ana Maria Braga pra se reinventar dessa maneira, né? Porque ela já tem aí seus 60 e poucos anos. E se você olhar o programa dela, ele é sempre muito atual. Ele sempre está tratando de temas atuais. Não deixa pra, tipo, tratar, sei lá, daqui meses. É agora, o que tá rolando agora, eles estão ali falando. E olha, eu acho maravilhoso, Ana Maria Braga, palmas pra você.
E eu não vi, confesso que eu não vi, porque Ana Maria Braga eu não assisto porque eu estou dormindo. Eu sou velha e acordo um pouco tarde.
Mas tem o Twitter, né, pra você ver os vídeos,
eu
né,
sei, querida? Querida, só ia perguntar, isso foi público do TikTok ou foi aleatório?
Eu acho que foi aleatório, mas aí todo mundo assimilou com o TikTok, né, porque todo mundo faz esse vídeo no TikTok.
É porque o TikTok tá anunciando na TV aberta, né? Então achei que fosse, sei lá, porque anunciaram na Fazenda, anunciaram no Big Brother, anunciaram na Ana Maria assim tão recentemente, eu achei que seria um pouquinho inviável, que a Globo não ia aceitar. Bom, e o meu é tudo de bom, amiguinha, dessa semana, também são dois. O primeiro é em homenagem a esse episódio, né, que é o de A Fazenda 12, que é para o Marcos Mion. E pelo conjunto da obra, não... É, porque ele levou também a Fazenda nas costas, não foi só os peões, né? Ele levou essa Fazenda nas costas, ele cativou a gente com a apresentação dele, isso na Fazenda e depois da Fazenda, porque, como a gente disse, o pós-Fazenda, pós-eliminação, rendeu bastante. Então, onde você pensaria que o apresentador do programa pegaria o Instagram dele e fazia uma live para reunir ex-peões para se acertarem o relacionamento, né? Chama ali Lid, Raíssa e o Lucas, Lucas Self, pra eles se acertarem e voltarem a namorar, porque eles estavam ali com probleminhas, que rolou uma DR ali por causa da Lid, nananã. E ele fez ali uma live pra poder reconciliar os dois, né? Onde a gente iria imaginar que o apresentador faria isso? Ele não era obrigado, mas ele quis render mais coisa pro programa, pra quem gosta do programa e acompanha pelas redes sociais. Então, ele entregou, né, a apresentação, ele entregou pós a apresentação, por mais que ele tenha sofrido com erros da direção, que o cara deve ter enchido o caralho do ponto eletrônico gritando com ele, que ele mesmo já deixou claro que ele ouviu muito por isso, coitado do Mion. Então, o Mion, ele merece, sim, palmas e palmas pela apresentação da Fazenda deste ano. E além disso, né, Mion já exaltou ele aqui a torta direito, também merece um é tudo de boa amiguinha, Pedro Bial, ex-apresentador de Big Brother Brasil, que no programa dele agora, o Conversa com o Bial da semana passada, né, porque estamos agora na segunda-feira, que no programa dele da semana passada, ele não falou nomes, mas disse que a gente está sendo governado por um sem noção, delirante e acéfalo, né? Ele não falou o nome de Bolsonaro.
Não mentiu.
Exatamente, não mentiu. Ele não falou o nome de Bolsonaro, mas quem mais seria? Quem mais tem essas qualidades, não é mesmo? Ele falou, abre aspas, eu queria muito falar isso, muito William Bonner e Renata Vasconcelos, abre aspas. Desde o início, nosso desgovernante tentou negar a gravidade da crise. Seguiu inventando remédios falsamente milagrosos, deu os piores exemplos sem máscara e sem noção, causou aglomeração e sabotou ministros da saúde e da educação. É difícil encontrar desgoverno que se compare no mundo. Fecha aspas. Fui muito Renata Vasconcelos, nossa. E... e aí ele não mentiu em nada, gente. Ele é difícil da gente ver jornalistas, principalmente dos mais com mais credibilidade na Globo, como Pedro Bial, ter uma posição assim, tão clara, né, dentro da Globo, porque aparentemente a Globo não gosta de que os seus jornalistas, principalmente os mais antigos e com mais credibilidade, que se posicione, né? Não pelo menos ao vivo, não pelo menos em seus programas, ela... Pela Globo, eles só noticiam e deixam ali...
Nem redes sociais também.
Por mais que o apresentador do Bom Dia Brasil, que já me fugiu o nome dele...
Chico Pinheiro.
O Chico Pinheiro, exatamente, que é maravilhoso. Nas redes sociais, ele bota, assim, ele esculacha o Bolsonaro com todas as letras. Ele não tem medo. Mas talvez seja até por isso que ele vá sair da apresentação do Bom Dia Brasil. Não me surpreende que seja, não vou me surpreender que seja por isso. Mas são exceções, né? Não são todos os que têm ali o culhão de falar, vou falar sim, né? Isso em qualquer governo, tá? Não estou dizendo agora pelo Bolsonaro. Se alguém não gostasse de Lula, Dilma, etc., também não podia ser com todas as letras contra e falar nos jornais,
não poderia, redes sociais. Eles têm uma cláusula ali que eles não podem manifestar nenhum tipo de opinião pessoal sobre política e outros determinados assuntos, né? É um contrato bem blindado quanto a isso, tanto que, por exemplo, o jornalista na Globo também não pode fazer publicidade, nem na televisão, nem em rede social. Então, às vezes, acontece ali de um ou outro jornalista acabar quebrando essas cláusulas.
É, e não foi exatamente como eu disse, ele não foi explícito, ele não citou o nome de ninguém, ele fez uma crítica, né, sobre uma gestão atual, e não foi num programa jornalístico. Ele tem agora um outro... A vibe do programa dele é outra. Programa de entrevista, um talk show. Então, meio que permitiu. Acho que ele falou, olha, posso fazer isso no meu programa que não é jornalismo?
E, na verdade, eu acho que também ele meio que fez ali... Vamos, assim, analisar a atualidade. O que tá acontecendo? Tá acontecendo isso. Vamos fazer um discurso, um texto sobre a atualidade.
Exatamente.
Que, tipo assim, pode ser que não seja a opinião pessoal dele... Mas que ele esteja só ali falando da atualidade. Como um âncora de jornal poderia fazer um comentário quando tinha Boris Casoy e outros telejornais aí que rolava um comentário do âncora, né? Sobre aquele determinado fato que tá acontecendo ali na atualidade.
A Raquel Scheherazade, ela ficou popular, né? Por conta justamente sobre isso. No SBT Brasil, tinha um momento de opinião que ficava ali bem em evidência. Opinião. E aí ela falava o que ela achava e ela criava polêmicas, inclusive, por causa disso. Mas na Globo, esse negócio de opinião, de jornalismo, de jornalistas, não existe, né? E como no caso, o Biel é jornalista, mas não está em um programa de jornalismo, provavelmente passaram ali essa carta pra ele e falaram, ó, vai, fala, mas sem nome, e, né, tenta ali ser mais, sim, crítico e passar ali por cima pra que as pessoas entendam o que você quer dizer, sem que você diga com todas as letras. E foi o que ele fez, magnificamente, Biel é maravilhoso. Ele fez um discurso de eliminação do Big Brother e espero que essa eliminação seja da presidência do Brasil. O quanto antes, por favor. Já que se...
Ô, Glória, se não for o quanto antes que 2022 isso aconteça, pelo amor de Deus.
Exato, já que se você tomar a vacina da Covid, você vai se transformar em jacaré, tá bom?
Pois é. Ah, eu quero virar jacaré, beijo.
Eu também, vou virar uma jacaroa.
Ah, eu quero ser a Cuca. Ainda vou comprar até uma peruca, assim, uma coisa bem bafo.
Com certeza, você vai ficar de peruca.
Bom, mas agora vamos falar de o que você está assistindo na TV, que é aquele momento de indicar aí o que você vai assistir, o que você pode assistir nesse momento.
Você está assistindo?
Bom, pra começar, eu quero falar da novela que vai vir aí no Viva, né, a partir de janeiro. O Viva vai reprisar Era Uma Vez, uma novela que foi exibida no horário das 6, lá nos anos de 98, por aí, substituiu Anjo Mal, e depois foi substituída por Pecado Capital, que foi aquele remake, né?
Horroroso, era uma pavoroso. Ali,
Drica Moraes, Erson Capri, André Beltrão, Tuca Andrade, Cláudio Marzo, Elias Glazer, Nair Belo e o Cláudio Heinrich ali no elenco. E aí, eu não me lembro muito bem, assim, de toda a trama, porque em 98, né, eu era uma criança. Mas eu me lembro muito de o tema de abertura, que era Uma Vez, de Sandy Júnior, que é aquela musiquinha. Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Nossa, nesse momento, os 10 ouvintes que estavam ouvindo esse podcast acabaram de desligar, né? Porque eu cantando aqui foi, assim, diferente. Bom, e eu quero, né, claro, assistir essa novela aí pra relembrar a minha infância, porque eu me lembro muito bem disso. Eu sei que tem cenas em Curitiba também, lá no, na Ópera de Arame e tudo mais. E qual é a tua indicação, Bruno?
Eu também vou de novela, nós estamos bem noveleiras. Eu vou indicar Felicidade. É a novela que está estreando hoje no catálogo do Globoplay. A cada 2 semanas eles estreiam uma novela nova. É uma novela clássica. E a novela dessa semana, que estreia hoje, que já estreou, na verdade, né? É Felicidade, novela de Manuel Carlos. Ela já foi reprisada no Viva há não muito tempo atrás. E é uma novela calma de Helena, sabe? É uma novela simples, é uma novela que... sabe, não sei porque entrou nessa vibe das clássicas, porque eu mesmo acho, assim, a mais meh das novelas do Manuel Carlos. É uma novela de 1991.
Eu acho que entrou porque tem grife, né, Manuel Carlos.
É, porque, né, das trincas, né, das seletas de Helena, de Manuel Carlos. Né, tem a maravilhosa da Paz Manter no elenco, que ela inclusive é capa de um dos LPs. Tem a música de abertura do Roupa Nova, que infelizmente o vocalista morreu, né, na semana passada, ao deste episódio. Uma notícia triste.
Por decorrência de coronavírus também. Né?
Ele estava no hospital tratando sobre uma outra. Acho que ele estava tratando de uma outra coisa, uma outra doença. E acabou pegando o coronavírus no hospital. Roupa Nova, ele sempre embalou várias aberturas de novela da Globo, né? Dos anos 80 e 90. E embalou de Felicidade, né? É uma música muito fofinha, inclusive. E a Helena dessa novela é a Maite Proença. Ela faz par com o Tony Ramos, que, olha só, também faz par com a Helena de Laços de Família, que temos um episódio de Laços de Família aqui neste podcast. Então, tratem de ouvir, por gentileza, né? Vocês vão deixar a gente com muita felicidade, olha só. Que engraçado.
Ai, olha lá, aproveita pra puxar os temas, ui!
Claro, querida, eu sou muito inteligente.
É isso, então temos, né, episódio aí sobre a final da Fazenda. Eu já tô mega ansioso pro BBB 21, né, que vem aí em janeiro.
Vem aí.
Eu amo aquela semana que eles começam a divulgar quem vai estar e todo mundo fica apavorado no Twitter, comentando loucamente, querendo stalkear pra saber quem é, que fez, que não fez. Eu amo, eu já tô mega ansioso pro BBB 21, mas também, né, fica aqui também meus parabéns pra toda a galera da Record, que fez aí um ótimo reality show, apesar do que a gente, né, falou aqui em vários episódios.
Exatamente.
Que em algum momento ali a Fazenda foi ficando assim, sono, mas essa edição foi icônica, assim, tanto pelo elenco, como o Marcos Mion também, que a gente exaltou super aqui. Eu acho que sem um bom apresentador, o elenco também não iria render como rendeu, porque precisa de um apresentador ali, né, pra puxar, cutucar as pessoas, apresentar e fazer todo o circo pegar fogo.
Entre erros e acertos, entre trancos e barrancos, a Fazenda rendeu. Né, méritos da Record, produção e direção. Eles, né, tiveram puxadas de orelha porque erraram bastante onde não deveriam errar, né, erros ali pequenos, que não deveriam acontecer, mas que aconteceram, e que a gente espera que a próxima edição seja tão boa quanto, né, pra gente continuar acompanhando, pra que eu possa sintonizar na Record de novo, né, e a mesma coisa do Big Brother. Não vemos a hora de começar a nos alienar com o Big Brother, que vai ser longo, hein? Boninho prometeu que vai ser longo esse Big Brother, então se a gente ficou 3 meses na Fazenda, a gente vai ficar muito mais do Big Brother. Muita alienação vem por aí.
Meu pai.
Muita ansiedade pra quem vai ser eliminado também.
Pois é, e você sabe que você pode seguir o podcast lá no @televicast no Instagram e também no Twitter, que também é @televicast. Você pode me seguir no Twitter e no Instagram, @televisona. Por enquanto, meu canal tá parado porque eu tô um pouco sem tempo aí de ficar fazendo vídeos falando sobre TV, mas em breve, 2021, voltarei. Você pode também seguir o Bruno no Twitter e no Instagram, @BrunoUrbano. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você pode ir lá dar a sua opinião, o que você achou sobre determinado episódio, sobre as nossas opiniões. A gente tá super aberto pra receber a sua opinião.
Exatamente. Então é isso. Temos episódio da final de A Fazenda?
Temos! E lembrando também que você pode nos escutar sempre lá no Spotify. Vai lá, segue a gente no Spotify, porque, né, a gente gosta. E outra informação importante, o podcast sai toda segunda-feira ao meio-dia. Então não se esquece, anota aí no celular, depois compartilha pra família toda, pros amigos, põe quando você for lavar a louça e não esquece de nos ouvir.
Nos ouça, nos escute, nos xingue, mas dê live stream pra gente e nos siga, por favor.
Pois é, então, né, é hora de dar tchau. Eu espero que você tenha gostado aí desse episódio. Manda lá depois a tua opinião do que você achou e a gente fica por aqui. Até semana que vem. Tchau!
Até semana que vem. Tchau, tchau.